Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 36 minutos, 18 graus a temperatura para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos para mais um assunto aqui na programação da Tua Rádio São Francisco, no Temática Painel. Hoje falando sobre a importância dos avós e avós na vida de uma pessoa. Apesar da gente não conhecer os avós e avós, tem pessoas que não conhecem, sempre tem aquela história romântica, né, ao redor dos avós, como, por exemplo, que mima demais, que não diz não, que tá sempre passando a mão na cabeça, enfim. Qual é o fundo de verdade nisso, hein? Porque a impressão que dá é que, tipo, leva bronca do pai e da mãe, mas vai lá pro avô e avó pra se proteger. Ou o meu avô que me protege, a minha avó. Qual é o fundo de verdade nisso tudo?
Ah, de certa forma.
Um pouquinho, né?
Um pouquinho a gente abre mão, né?
Porque alguém tem que proteger os tadinhos dos anjinhos, dos netos, né?
É isso aí, né? Eles gostam muito de estar com a gente, porque a gente sempre faz aquilo que eles pedem, de certa forma, né?
Eu
disse, e agora nas idades que eles estão, né? Cada um na sua fase, né? A gente procura acompanhá-los em todas as fases, porque numa época se procurava pegar, levar na natação, depois no vôlei, as maiores, né?
Uhum.
A pequenininha agora, quem acompanha mais é a mãe dela. Mas ela, tá quando ela acorda, ela vem dormir lá em casa. Uhum. Que sabe que a mana também vai almoçar, ela pede pra vir dormir com a gente.
E de uma certa forma, pra vocês, nessa altura da vida, é uma companhia e é um algo a mais.
É.
Ou tô errada?
Não, é muito.
Se a gente fica alguns dias sem vê-los, já sente falta de alguma coisa. Uhum. Todo dia a gente tem alguma coisa de lembrar deles.
Pra nós é uma satisfação, é um orgulho, né? E, claro, a pequeninha, ela é amável demais, né? Então, e ela é sacana, né? Quando ela quer as coisas, ela vem...
Na chantagem psicológica, ali come solto, né?
Agora, a grande já mais adulta, ela se é uma menina já.
Uh-huh.
Né? Ela se sente uma moça, né?
É,
e por sinal, ela é muito linda, né? As duas são lindas, né?
Ó, vovô curou já, olha, vovô curou.
Ela fez um negócio...
Ela tá fazendo curso de maquiagem, já tá nessa...
Qual é a idade dela?
12.
E quando a gente tem essa idade, a gente já acha... A gente não quer ser chamada de criança e a gente já é adulta, né?
A minha, com os 10 anos, ela não dava mais a mão.
Tá vendo?
E já o menino com 15 anos, ele já tá na fase de adolescente, né? Na adolescência.
Fazendo basquete e
tal, né? Então... Também já está numa outra fase, né?
E a gente tem a vantagem que a gente é sócio do clube, então eles aproveitam bastante esse clube, né?
Pelo menos,
juventude,
né?
Então, ele tem bastante afazeres, né? Então, eles aproveitam bastante isso, né?
O Brasil tem esse sentimento também, Brasil,
nossa,
de preenchimento, né, com os netos.
É, nossa convivência com os netos até hoje já não é, porque não tem a convivência diária, né?
Sim.
Quando era mais pequeno, a gente tinha mais contato diariamente. Agora, ele já que começa a ir para a escola, já não tem mais tempo disponível.
Sinai.
E já moram mais longinho.
É, já é adolescente.
Mas é muito agradável a gente se encontrar todos os fins de semana. Um que mora lá mais longe, lá no bairro Planalto, que ele está demorando mais. Uhum. Ele não tem tempo.
Mas a saudade é saudável também, né?
Mas ele está sempre, ele liga para nós, está com saudade, vindo mais vem, quando quiser,
ele
mas
tem
ele não
um
tem tempo também.
Que não é nosso neto, e o irmãozinho, ele, Deus o livre, senão, dizer que, não, que a gente não é vô, ele adotou nós,
claro,
como vô.
E vocês são avós, né?
Não somos vô dele, mas ele quer bem nós que nem o vô. Que nem fosse vô e vó.
Agora, vocês, olhando para trás, educaram os filhos de vocês e hoje com os avós, vocês estão mais serenos? É a idade, é a maturidade, é a vivência? É o que que traz para avô e avó essa paciência que eles não tiveram com os filhos?
O tempo.
Porque vocês estão tendo muito mais paciência, mais carinho, mais dedicação que vocês tiveram com os filhos.
Mas eu falo por mim, porque eu, com os filhos também, eu nunca tive problema de brigar, com dar um tapa. Eu nunca dei um tapa.
Nunca dei.
Não era mais faca na porta.
Não foi preciso. Mas eles me respeitam de uma maneira que não é necessário, né?
Claro.
Então, se eu falar alguma coisa que não, era não, né? Eu não era flexível assim, dizer não, daqui a pouco concordar. Não. Tinha o melhor, uma decisão firme, né?
Não precisa...
E eles aprenderam assim, e hoje que já são homens... Pai de filho
o,
e...
O meu filho mais velho nós vamos fazer
então, isso anos
de casado, é.
É uma satisfação, né?
Vamos fazer 50 anos de casado. Meu filho tem 49 anos. Mas se esse ali fala uma coisa que ele acha que não é certo, mas ele não contraria, ele tem quase 50 anos.
É o respeito.
Pai, ele fica com a orelha às vezes vermelha, assim, fica, mas ele não diz.
Não é isso.
Não discorda, né? Pode ser que discorda, mas não se...
Ele não diz.
O diálogo de vocês hoje, avós, com o diálogo com os netos, como o Sérgio lembrou no início do programa, é um pouquinho mais... estranho, né? Porque eles vêm com uns papos que às vezes vocês não conseguem responder.
Acontece.
Mas como é que vocês estão lidando com isso?
Ah, eu procuro entender, né?
Pergunta o que, que significa para
hoje tem certas coisas que nós não tivemos acesso nisso aí.
Mas hoje você sabe que
hoje nós temos que aprender, né?
Errado.
É. Nós temos que aprender hoje.
Sim.
E a atualidade é outra.
É
então, a convivência é das mais harmônica.
Nossa,
não tem nada contrariar ou dizer que está errado, porque não adianta nós contrariar a coisa que é a atualidade hoje.
É verdade. A Aida, Simone e a Ivete fazem parte do
convivência. O Sérgio também faz parte.
Eu ia dizer, vocês dois, o Sérgio.
Nós fizemos.
O seu Brasil, a partir de amanhã, vai fazer parte ou já faz parte?
Eu já faço.
Tempo. Bom. Porque eu percebo nos programas que a gente faz aqui com a terceira idade também, que são variados, ainda o número de homens é baixo, né?
É baixo.
Em relação a... E faz tão bem essa socialização.
Nós temos um grupo de 40 pessoas lá, hoje tem 7, 8 homens.
Tu vê, né? Podia ter mais, né?
2 ou 3 só. É. Agora
que isso que agora...
Estamos em 42, acho. 45.
E quantos homens? 2, olha.
3 com o padre.
Isso é o quê? É o quê?
Camilo faz com nós lá.
É o quê? Preguiça? É o quê?
O padre Camilo faz com nós lá. Quando ele
quando o padre consegue. O Camilo era nosso.
Faz com nós.
Era nosso
amigo lá.
Gente, a opinião dos nossos ouvintes aqui, a Zélia Citon, lá do bairro Santa Fé, diz o seguinte: sou avó e bisavó. E quero parabenizar os casais que estão no programa, em especial a Dona Ida e o seu Brasil. E quanto aos perigos com a mídia, para mim o pior é o celular. Bom dia,
lembrado.
O celular é que é o mais perigoso, viu, Sérgio?
É verdade.
Porque eu sou, nem posso falar muito, né? Porque, enfim, não tô aqui para opinar, mas... Tu chamaste a atenção de um ponto extremamente importante. A mídia mostra, agora assiste quem quer. Então, assim, é a mesma coisa. Ah, e o álcool faz mal. O álcool tá lá na prateleira. Tu entra numa num restaurante e pede se tu quer, ninguém te obriga. Então, é por isso que eu te perguntei qual o controle dos pais e avós e quem quer que... Qualquer adulto que more com as pessoas, com as crianças, eu acho que a linha da vida tem que tá em casa.
Perfeito,
né? Tá em
casa, sem dúvida. Tem que vir de casa, né?
Sem dúvida. É. Então, assim, hoje, realmente o celular é uma das nossas dores de cabeça do planeta, né?
Isso aí é uma peste.
E a criança hoje com 4, 5 aninhos já tem o seu celular?
É, tem.
Eu vejo pela nossa lá.
Ela já tem celular? Não vai me dizer isso. Sério?
Assiste os filminhos.
Ah, não, mas não tem dela, né?
Não. Assiste os filminhos, né?
Porque a criança, a partir dos 10 anos, 8 anos, que aí ela vai poder... Porque antes disso é estragado.
Tem que ter um limite, né? Eles podem fazer, olhar os desenhinhos, mas também não...
Vocês estranham essa era de tudo é celular, de tudo é vídeo. Se a gente entra num restaurante, tu olha para as mesas, a criança que está quieta, porque ela está na frente do celular vendo um desenho.
É verdade.
Ela não fica quieta. Para vocês, como é que vocês veem isso?
Eu
vejo. Os netos de vocês têm que apoiar, você diz, não, vamos tirar o celular, vamos sair com a avô.
Nós não apoiamos.
É? Devia haver.
Na hora do almoço, ela é bem tranquila,
e
né?
E principalmente na hora das refeições,
perfeitamente.
Né?
Perfeitamente. Depois, aí vai lá pro sofá, alguma coisa assim, né? E aí, mas enfim...
Os avós estão tentando manter isso ainda, né?
Eu procuro variar as brincadeiras.
Isso aí.
Gosto muito de histórias.
Você tem cara de sapeca, né?
Eu?
Ela inventa as comidas com a avó.
Olha, a criança adora isso.
Brincadeiras, né?
Sim.
Mas assim, eu digo, às vezes, até ela diz de verdade, né? Vamos fazer comidinha de verdade.
De verdade, duas, claro. Né? E o Brasil inventa brincadeira também, Brasil?
Eu acho que é um exagero, mas devia haver um controle maior, né? Mas como... A minha pergunta, como controlar, né?
Tem meios, viu, Brasil? Tem meios. É horário, é estipular.
Mas a tipo, curiosidade das...
O horário de refeição, por exemplo, nem pensar.
É muito maior.
Em almoçar ou jantar com um aparelho do lado, isso é um absurdo.
Ah, isso é assim. Isso
já
aí é...
Eu sei que com várias psicólogas elas falam a mesma coisa. Primeiro que a criança não consegue nem degustar o que ela está comendo, ela não consegue nem sentir o sabor, porque ela está vidrada no desenho. Então, assim,
o exagero daí não é das crianças, é da mídia, né, que mostra. E elas são curiosas, né?
Claro,
querem
elas
ver
querem
tudo.
Ter. Aí tem que ter o avô e o avó, tem que ter o pai e a mãe, que diz, não vai ter e acabou.
É.
Né, assim como teu pai dizia pra ti, dizia não e não.
Isso.
O não é não, né?
É.
Mas meus netos, eles têm a por exemplo... O do meu filho, que mora ali no bairro Cruzeiro, ele, a mãe deles mesmo, ela é... Tem que ser tudo...
Tem que ter uma disciplina.
E depois nessa, eles começam já a ter ocupação, né? Vai na escola, outro vai trabalhar, vai no Senai. Outro, e eles não têm muito tempo para... Então, isso aí ajuda.
O outro também. Ele faz Senai, agora ele tá se formaram, acho, os dois. E vão no colégio e o do filho mais velho, ele faz taekwondo.
Isso ajuda bastante, com certeza.
Daí ele não tem muito tempo de ficar fazendo...
É verdade.
A Salete, lá do bairro Santa Fé, tá mandando pelo nosso WhatsApp... Nossa, hoje eu tô rouca. Bom dia, abraços aos vovôs. Diz para o seu Brasil representar bem a Zona Norte. Beijos, é a Salete de Santa Fé. Salete lá do bairro de vocês, mandando um abraço também.
Uhum. Eu sempre gostei de livros.
Olha,
então, quando eles eram menores, os maiores, eu sempre contei histórias.
Filhos ou os netos?
Os netos, os também netos. O filho.
Uhum.
E... A pequenininha, ela gosta de que a gente preste atenção quando ela conta. Ela também conta a historinha, ela quer que a gente preste atenção. Eu acho isso uma fase da vida deles que é interessante.
Com certeza.
Porque eles vão levar para depois, né? E a leitura em si, assim, ela traz muita coisa.
Quem não lê não consegue... ampliar, né, seus horizontes.
Eu acho isso, assim, uma coisa determinante para a fase da vida deles.
É verdade. Avô e avó vira criança perante os netos? Vão reunir no domingo, os avós são pior que as crianças, é
pior,
isso?
É.
De certa forma, sim.
É, Brasil. Tu vira uma criança perto dos teus netos.
É, vira, sim.
Isso é saudável, né, para vocês também. Há essa troca de energia também, né, da criança, da pureza da criança, né, com o carinho.
A inocência
deles,
é verdade. Dependendo da idade da criança, ela gosta de brincar de uma maneira, de outra, né, e a gente tem que acompanhar.
É verdade.
Para agradar a criança. E
de repente tu vai ver, tu já tá vivendo de uma forma diferente do que tu pensava. O que para ti uma vez poderia ser difícil de ter um contato mais sentimental, de falar eu te amo. Imagina, na época que vocês tinham pais, falar eu te amo, acho que não, nem existia, né?
Não falava.
Imagina. É. Nem para as mulheres, eu acho, para os homens, entre vocês, casal, falavam na época que, né, não se acostumava.
Não sei.
Hoje a criança dizer para o amiguinho eu te amo, como eu gosto de ti, é uma coisa tão linda de se ver, né?
É.
E o tratamento entre avô e avó e os netos, acho que é basicamente por isso.
É. Na verdade, a vida da pessoa, ela começa aprendendo do começo ao fim, né?
Uhum.
Todo dia a gente aprende alguma coisa.
É verdade.
E isso aí, a gente deve passar para os mais novos, feliz daquele que ouve e acredita, né? Porque cada dia a gente surge alguma coisa que a gente não sabia.
E feliz de quem tem essa amplitude na cabeça de não se fechar para o mundo.
Exatamente.
E dizer o que eu aprendi com o meu pai é o certo.
Não.
Não, né?
Não.
É. A melhor escola é a vida, né?
É a vida, com certeza.
Eu não, por exemplo, não estudei. Se eu fui na escola há 2-3 meses, foi muito. Mas eu aprendi na vida. E eu não me aperto em matemática, leitura e outras coisas. Eu não me aperto.
É.
Eu aprendi praticamente sozinho.
Ele não foi, né, no colégio.
Porque tu tinha que trabalhar na época, Brasil.
Não, desde criança.
E aí tu não conseguia frequentar a escola.
Mas às vezes, lá na firma que eu trabalhava, às vezes eles me questionavam. Fazer uma conta ali qualquer, né?
Sim.
Eu dizia, né, dá tanto. Eles iam fazer a conta, dava aquilo. Mas como tu sabe?
Bom,
eu aprendi na vida.
75 anos.
E hoje tu consegue ler normal, ler e escrever normal.
Sim.
Né?
Não precisa de calculador.
Então, olha, temos aí universidade para terceira idade. Daqui a pouco teu marido vai fazer um curso aí, sei lá, curso, né?
Nunca
é tarde, né, Brasil?
Eu não tive a oportunidade de estudar, de fazer um curso, nada.
Mas agora pode ter, ué.
Eu aprendi apenas na vida, no dia a dia, na prática.
A força de vontade.
Força de vontade que ele tive.
Quando eu sempre digo, a pessoa que quer, ela consegue. Se não quer, arruma desculpa. Isso para qualquer atividade.
É bem isso aí.
Umas palavras muito sábias suas.
E isso é importante que vocês tenham esses ensinamentos e passam para os netos também, né?
A gente procura passar, sim.
Eu tenho 6 minutos para terminar o programa e eu queria, de cada um de vocês, nessa sexta-feira tão especial, já deixando a nossa gratidão aqui de toda a equipe da Tua Rádio São Francisco, falando sobre a importância de uma figura tão marcante, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, mesmo quem não tenha conhecido, é marcante. Né? Só a palavra avô e avó já tem um peso muito grande na vida de todo mundo. A gente sabe que as gerações passadas são de extrema importância. Uma das coisas que essa geração está, digamos, mais aberta até essas crianças, e pela a psicologia também prega muito isso, essa interatividade entre a criança e o idoso. Se vocês vêm hoje procurarem, existem várias entidades que são criadas e que determina aí uma convivência, tipo um asilo e uma pré-escola. Eles estão andando juntos, porque a criança, ela tem o idoso como uma figura é uma figura caricata na frente dela. E o idoso, ao mesmo tempo, volta a ser criança com a companhia de uma delas. Então, o avô e a avó, o nono e a nona, são pessoas que compartilham todos os momentos da vida. E por isso a importância de celebrarmos esse dia, né? Afinal de contas. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de vocês. Parabéns a todo mundo. Em nome dessas quatro figuras que estão aqui hoje, a gente parabeniza todos os avós e avós. Neste bate-papo, foi só uma hora, mas o suficiente para a gente catar um pouquinho de cada um. Então, eu queria começar aqui da esquerda para a direita. Sérgio, o significado para ti desse dia e o teu recado final, né, para os nossos ouvintes nesta manhã tão especial.
Bom, eu fico lisonjeado em ter participado desse nosso bate-papo, né? E o que eu tenho é agradecer, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Por esse dom, por essa maravilha de ser hoje o que eu tenho, né? Meu filho, minha nora, meus netos. É uma dádiva isso, né? Uhum. Então, o que eu tenho para colocar é que todo mundo hoje, que nem nós hoje, avós, que se dedicasse um minutinho do dia ou dois minutinhos para a gente reaver, ver aquilo que a gente pode fazer para melhorar, né, este nosso problema sério que o nosso país está enfrentando, e as crianças, né, que estão sofrendo tanto com isso, né? Então, eu só peço que cada um de nós, cada um consiga colocar dentro de si um amor, que a gente tem que ter amor hoje, e agradecer a todo momento, né? Eu agradeço a vocês, Brasil, a dona Iria, a minha esposa Célia, a Ivete, e você, uhum, que nos atendeu super bem, fico muito feliz, e até a próxima, né? Muito obrigado.
Com certeza, teremos muitas próximas aqui, não só no Dia dos Avós, mas durante o ano aí. A gente já está na metade do ano ainda, daqui a pouco já é a festa de vocês de novo, de confraternização do Grupo Conviver. Ah, eu esqueci de dizer que os quatro aqui fazem parte do programa, do projeto Conviver aqui em Caxias do Sul, né? Uhum. E incentivando ainda mais, né, Sérgio, para que os homens participem. Quem sabe, a gente já está no final do semestre, quem sabe para o ano que vem. Dê o primeiro passo, porque todo mundo tem preguiça e vergonha também, né? De, agora, se participar de uma aulinha, com certeza não vai mais parar.
É, depois aí tu te diverte lá com a velharada, né?
É verdade. E aí, Ivete, teu recado final?
O meu recado, que se todo mundo pudesse ser avô, avó, seria uma bênção, porque a gente se sente realizado com isso, né?
É verdade.
Eles são pra gente, assim, o maior tesouro que a gente tem.
Muito obrigada. E aí, Brasil?
Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? Falar alguma coisa de avô e avó. E deixar um recado para os adolescentes, os jovens, que procurem ouvir mais os avós. Acredite nas palavras deles. Que será, com certeza, na caminhada futura, não terão o que se arrepender.
Muito bem, obrigada. Dona Ida Simone.
É, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. E a gente está muito feliz de ser avô também, avó. E agradecer os filhos também que estão ensinando bem, os nossos netos. É isso aí, então a gente está muito feliz de ter os nossos netinhos.
Muito obrigada. Deixar um abraço bem grande para todos os avós e avós, né?
É isso aí.
De toda a região.
Parabéns neste dia especial. Eu vou ler aqui algumas, porque agora a gente entra lá no nosso companheiro tio Google, a gente pega um monte de coisa. Avó é coração de mãe com uma grande colherada de açúcar. Feliz dia das avós. Vó é mãe com açúcar, por isso elas são a lembrança mais doce das nossas vidas. Feliz dia dos avós. Olha que maravilha. Com delicadeza nas palavras e ternura no olhar, vocês são a sabedoria do mundo. Feliz dia dos avós. E para encerrar, As marcas em sua pele representam toda a experiência que você adquiriu com o passar dos anos. Obrigada por compartilhar um pouquinho comigo. Parabéns pelo seu dia. Tá aí, então. Gente, muito legal. Adorei o bate-papo de hoje com esses vovôs e vovós. Aqui para Caxias, nonos e nonas, né? Feliz sexta-feira, um ótimo final de semana. E viva muito intensamente este 26 de julho. Vá conviver com o seu neto, vá passear com ele hoje. Se não tiver aqui, dá uma ligada. Se não puder ligar, manda um WhatsApp, faça um sinal de fumaça, faça alguma coisa. E isso eu falo também para os netos, né, gente? E com o passar do tempo, que o respeito permaneça. Porque o neto, acima de tudo, tem que ter não só amor pelo seu avô e pela sua avó, mas um respeito e tentar seguir esses ensinamentos, que como o Brasil lembrou aqui, uma pessoa mais vivida, digamos assim, tem um pouquinho mais de experiência, né, Brasil?
Com certeza.
Meio dia e um minuto, vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã de hoje, 26 de julho. Muito obrigada a Ida Simone, ao Brasil, a Dona Ivete, ao seu Sérgio, pelo grande programa de hoje. Muito obrigada ao Matheus. É neto, Matheus? Tem avós vivos? Tem? Quantos? Um só. Ah, uma avó. Ela te põe na linha, mais ou menos? Ah, tá bom. 18 graus a temperatura, vem chegando aí no ponto. Muito obrigada, um bom dia.
Oh, beleza.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.